Na continuidade da série de entrevistas Conheça o Seu Deputado, participa hoje o deputado estadual pelo PSB do Paraná, Tiago Amaral, jovem parlamentar nascido em Londrina, filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Exerceu a função de presidente municipal da legenda em Londrina e hoje é o líder do partido na Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado, obrigada pela gentileza da entrevista. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. É um prazer para mim falar com vocês da CBN, de União da Vitória. Vocês têm uma abrangência bastante grande, uma região extremamente importante para o estado do Paraná, uma região que já produziu e produz ainda grandes políticos, lideranças, empresários, trabalhadores. Então, para mim é uma grande satisfação poder fazer uma prestação de contas a vocês. Então, a minha trajetória política, ela foi marcada primeiro por todas as minhas participações desde jovem, na verdade, em cenários de liderança estudantis, desde a época de colégio, uhum, e depois também lideranças em épocas de faculdade. Né? A minha formação é uma formação no direito, eu sou advogado, a minha área de especialização, de estudo e de debate é a área de gestão pública, e a minha principal bandeira na política é uma política exercida com a gestão moderna, ou seja, uma administração pública que seja voltada justamente aos resultados. Por que eu busco isso? Porque quando nós temos uma gestão moderna, nós estamos falando de uma política que consegue produzir melhores resultados, ocupando menos recurso do erário público e entregando um melhor serviço à população. Então nós pagamos hoje altíssimas taxas, na verdade, tributárias, e ainda assim nós não somos atendidos na medida daquilo que nós pagamos, muito pelo contrário. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que se o Estado fosse uma empresa, nós não teríamos cliente algum, né? Nós já teríamos quebrado há muito tempo. Então isso tem que ser revertido, nós temos que melhorar muito a eficiência administrativa do Estado. E na Assembleia, o grande papel que eu exerço como legislador, nessa linha, é justamente de transformar e de mudar, melhorar a nossa legislação. Né? Nós temos hoje uma quantidade de leis enorme que não funcionam, que atrapalham o desenvolvimento de uma sociedade, e a minha grande missão enquanto parlamentar, a minha atuação realmente, o meu enfoque é transformar o ordenamento jurídico em algo mais eficiente, né? Para gerar melhores recursos, gerar melhores serviços à nossa população e fazer com que a sociedade tenha melhores condições de fiscalização, inclusive, dos atos. Então, é isso que me move, é nisso que eu acredito em termos de política, Vanessa.
Ok, o senhor foi eleito em 2014 para o seu primeiro mandato em função política, filho do ex-deputado estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Durval Amaral. O senhor acredita que representa nova geração de políticos aqui no Estado do Paraná, deputado?
Ah, sim, eu me vejo como um político com uma cabeça extremamente nova, né? Extremamente diferente. A minha vocação, como eu falei, é para uma linha de uma política muito mais desenvolvimentista e resolutiva. Né? Eu respeito todos os políticos que nos antecederam, que passaram, que nos trouxeram, inclusive, até aqui onde estamos. Nós devemos muito a todos eles. Não é? Mas a verdade é que nós já vivemos um novo tempo da política. E esse novo tempo requer justamente uma atuação não apenas voltada ao populismo, uma atuação não apenas voltada ao voto. Não adianta nós pensarmos no voto. O voto ele não pode ser o fim do mandato parlamentar. O voto tem que ser o meio que nos traz até aqui. O fim, né, a finalidade, o grande objetivo do mandato parlamentar tem que ser o desenvolvimento do Estado, a transformação de uma cidade, a geração de emprego, a geração de oportunidades para os cidadãos, para os trabalhadores, e desocupar também, né, limpar a área para que o empreendedor possa gerar empregos. Então, essa visão é uma visão nova, essa visão é uma visão que a linha de políticos jovens, e alguns mais velhos também, mas que conseguiram se atualizar, vem implementando. Então, sim, eu humildemente, com certeza, com muita humildade, eu me coloco, sim, nessa linha dos jovens políticos.
O senhor integra a Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa aqui no Estado do Paraná. Esta comissão foi criada em setembro de 2017. De lá para cá, foram mais de 1.200 leis que foram analisadas. Como é que o senhor avalia esta comissão, deputado, para que a gente compreenda melhor?
Na minha opinião, esse é o caminho que nós devemos percorrer para mudar a estruturação pública que tem no país. Tá? O objetivo da Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa é reduzir o máximo de leis que nós pudermos reduzir retirar e permanecer no ordenamento jurídico apenas aquelas leis que efetivamente surtem efeitos. Né? E essas leis, desde que elas não estejam contraditórias umas com as outras. Por que eu coloco isso? Porque todo mundo sabe que a grande mazela hoje do setor público, né, para a sociedade é a burocracia, a ineficiência da máquina pública e a corrupção. Né? E como é que você chega na corrupção? Isso é que é importante. Como é que a gente chega na corrupção? A corrupção, ela se dá num ambiente onde ela seja mais propensa a acontecer. E a maior propensão da corrupção é onde você não consegue fiscalizar. E quanto maior o número de leis, maior o número de regulamentações, maior o número de portarias, de normativas, mais complexa é a fiscalização, mais difícil para o cidadão fiscalizar. Eu falo isso pelo seguinte, tenta entrar num portal da transparência, né, e tenta entender, por exemplo, um orçamento público. Tenta entender a determinação e as determinações todas de uma lei de licitações, nossa lei de responsabilidade fiscal. Tenta compreender isso. É praticamente impossível. Então, se é impossível de nós entendermos, se é difícil de se explicar, é impossível de se fiscalizar. Então, é justamente nesses meandros que nasce a corrupção. É justamente nesses caminhos, nessas brechas que a quantidade de leis excessivas que a gente tem abre, é que nasce a corrupção. Né?
Compreendido. O senhor acredita que existem leis demais aqui no estado do Paraná? O senhor acredita ainda que precisamos de tantas normas aqui para o estado, deputado?
Olha, para vocês terem uma ideia, no Paraná nós temos hoje 19.477 leis, apenas em nível estadual. Isso sem falar da União, são mais 14 mil leis, sem falar dos municípios, que aí cada município tem a sua legislação, mas pode colocar para cima da conta dos 10 mil leis. Então, fazendo um cálculo rápido, né? Nós estamos aí 35, 45, quase 50 mil leis, cada um dos cidadãos brasileiros está sujeito hoje, né? Entre 40 e 50 mil leis. Então, será que isso é muita lei? Isso é lei para o mundo inteiro. Com 50 mil leis eu poderia regular o mundo inteiro. Então 19 mil leis é um número extremamente excessivo, desnecessário e demonstra a nossa incapacidade de organização institucional e estrutural. Mostra que todo mundo quer resolver o problema escrevendo num papel achando que aquilo por si só já será o suficiente. Então sim, nós temos que reduzir a legislação do Paraná. Tá? Eu tenho assim, a minha estimativa... pelo que nós começamos no ano passado, é que nós conseguiríamos, ao longo do trabalho da comissão, nos próximos anos, atingir uma redução de 30% de todo o arcabouço jurídico. Né? Pelo menos aí umas 4 mil, 5 mil leis. Só para você ter uma ideia, nós estamos atingindo esse número agora, já nesse semestre. Nós já propomos a revogação de mais de mil leis, e nós já temos um pacote pronto, analisado, que supera as 4 mil leis. Então isso já será apresentado na próxima semana, né, nos próximos dias, ainda não tem bem certa a data dessa reunião, mas pelo menos mais 4.350 leis, além das outras 1.200, nós iremos propor a revogação. Então isso, como você falou, de julho do ano passado para cá. Então, com certeza, se nesse pouco espaço nós já conseguimos ter esses 30%, nós podemos pensar sim que nós vamos chegar na casa da efetividade das leis com apenas 20% das que estão hoje no ordenamento jurídico. Isso é um número estratosférico e que não pode permanecer na estrutura que a gente está hoje.
Conversamos com o deputado estadual pelo PSB do Paraná, Tiago Amaral, aqui para a série de entrevistas Conheça o Seu Deputado, uma ação exclusiva da CBN Vale do Iguaçu. Deputado, com relação à Operação Lava Jato, como é que o senhor define essa operação que tomou rumo, uma proporção até internacional?
A operação ela é extremamente importante. Ela tem feito um papel aqui no Brasil, colocar assim, de uma limpeza, de uma forma geral. Então o papel dela é extremamente relevante. Nós não poderíamos mais pensar o Brasil sem que essa operação tivesse existido. Então, com certeza ela é fundamental. O que nós precisamos entender também é que a solução da política... ela passa pela sociedade e, portanto, passa pelos políticos. Não adianta nós pensarmos em ditadura do judiciário, ditadura do Ministério Público. Não adianta nós pensarmos que existe outra representatividade popular capaz de levar o nosso país ao verdadeiro desenvolvimento, se não através da política, se não através do Estado Democrático de Direito. Então, a Operação Lava Jato ela é extremamente importante, mas o que a gente também tem que trabalhar é não a criminalização da política. Sim, culpabilizar aqueles que têm culpa, mas também entender que o grande papel da população é votar de forma correta. Porque todos aqueles que estão lá, todos esses que estão sendo condenados, todos esses que estão passando por essa Operação Lava Jato, todos eles foram eleitos pelo nosso voto. Então nós temos que melhorar a nossa qualidade de votação, nós temos que saber analisar melhor os nossos candidatos. Então, após isso, com certeza nós vamos ter um Estado democrático muito melhor do que nós temos hoje.
E com relação às privatizações, o senhor é a favor ou contra?
Veja, privatização é um tema que ele não pode ser taxativo, né? Não podemos radicalizar, não é, é totalmente para lá, é totalmente para cá, não. Nós temos setores que são de interesse e de importância para a segurança nacional e desenvolvimento do Estado. Nós não podemos ficar reféns, a nação brasileira não pode se tornar refém de nenhum outro país, não é? Então, o setor energético, em muitos outros setores, nós não podemos simplesmente passar a régua aqui e pronto, vamos terceirizar tudo, vamos privatizar tudo. Não. Agora, de uma forma geral, eu penso o seguinte: o governo, ele tem que ser, a política e a administração pública tem que ser responsável por cuidar do desenvolvimento, da geração de emprego, da geração de renda e geração de oportunidades às pessoas, certo? E para isso, nós não precisamos ter inúmeras empresas no governo do Estado. O que nós precisamos ter é um foco muito direcionado, muito direto, para que os serviços que o Estado exerça sejam feitos com qualidade. Não adianta nós pensarmos em serviços públicos outros, se nem mesmo a saúde, a educação, a infraestrutura a gente está prestando hoje, né? Então, é óbvio, se nós centrarmos foco, centrarmos a força e a capacidade administrativa para resolver os problemas de infraestrutura, melhorarmos a nossa legislação e criarmos um ambiente mais propício à geração de emprego, renda, melhoria da saúde, melhoria da educação e da segurança, com certeza absoluta as pessoas nem vão lembrar que nós tínhamos empresas que pertenciam ao poder público. Então, sim, aquilo que eu disse, mantemos aquelas que são estratégicas, mas aquelas que não são estratégicas, esqueça, jogue para quem sabe tocar a empresa, que é o setor produtivo.
E a reforma da Previdência? Quais seriam os pontos positivos e negativos?
Bom, reforma da Previdência, ela me parece que, infelizmente, nós tivemos uma deturpação completa desse debate, dessa discussão, a partir do momento em que nós começamos a fazer um grande remendo, começamos a costurar, manobrar, para tentar aprovar qualquer coisa, né? Me parece que mais de 80% dos servidores públicos e da maior frente realmente de pagamento de benefícios pelo poder público federal foi retirado dessa reforma. Então, claro, esquece isso, né? Nós temos que começar novamente, nós temos que iniciar novamente partindo do princípio que todos precisam se submeter a essa reforma. Porque se nós não partimos para isso, se nós não conseguirmos equilibrar os gastos com a Previdência, nós não teremos daqui a pouco dinheiro para investir em educação, para investir em segurança, para investir em saúde. Então, nós não podemos corroer todo o orçamento público com pagamento com o pessoal, né? É óbvio que nós temos que dar dignidade a todos os trabalhadores, a todos os servidores públicos, mas isso não pode comprometer a finalidade da administração pública, que é a prestação de serviços e a geração do desenvolvimento econômico. Então, a minha defesa e o meu ponto é: reiniciemos, colocando todo mundo no mesmo bolo, todo mundo na mesma conta, sem que haja privilégios, sem que haja favorecidos, sem que haja uma casta recebendo algum tipo de benefício que os demais não recebam. Está todo mundo no risco. Isso sim vai funcionar, isso sim vai transformar o Brasil. O problema é que muitas pessoas querem a mudança, mas não aceitam mudar, né? Então isso também não vai levar o país à frente.
E com relação ao pedágio aqui no Paraná, o senhor acredita que da forma que está, está ok, deputado, ou tem algo que precisa ser alterado? A queixa da comunidade é com relação ao valor aqui para o pedágio.
Com certeza. E Vanessa, aquilo que eu falei já no início, eu volto a frisar agora. Tudo aquilo que você não pode explicar, você não tem como fiscalizar. E se você não pode fiscalizar, não deveria fazer parte da administração pública. E o pedágio hoje, os contratos do pedágio, as licitações, o modelo que está em vigência hoje, ninguém consegue explicar. Ninguém consegue demonstrar. Ninguém consegue consensuar. Nós temos o Ministério Público de uma região que pensa de um jeito, nós temos o Judiciário de uma outra região que pensa de outro jeito, nós temos alguns órgãos de fiscalização e controle que tem uma avaliação em relação ao pedágio e outros que têm outra avaliação. Pô, se nem os especialistas, se nem aqueles que têm um conhecimento técnico sobre direito público conseguem compreender e explicar claramente a situação atual do pedágio, é óbvio que esse contrato não pode perdurar. É óbvio que ele não pode perdurar. Então, o que nós devemos fazer agora é aguardar até ao fim da concessão, me parece 2020 ou 2021, que a gente faça uma nova licitação mais transparente, mais clara, mais simples de ser fiscalizada. É isso que eu defendo e não vejo, sinceramente, quem possa pensar contrário no atual cenário.
Deputado, para nós finalizarmos, vamos falar aqui da região de União da Vitória. Quais seriam as contribuições que o senhor ressaltaria aqui para a nossa comunidade ou até destaques de proporção aqui para o Estado e que beneficie a nossa comunidade?
Olha, nós temos na região de União da Vitória grandes parlamentares que lutam demais pela região. Como eu disse, a região tem um papel extremamente importante e eu vejo que o grande enfoque que nós precisamos dar para a região, e é isso a gente já tem trabalhado, inclusive em diálogo com outros líderes políticos, é uma reorganização, inclusive, sobre o aspecto do agronegócio. Né? Nós temos, infelizmente, no Estado, algumas regiões carentes, algumas regiões que precisam de um olhar mais voltado para o seu desenvolvimento. E vejo, sim, que a região nossa de União da Vitória é uma delas. Então, nós precisamos de um novo planejamento, precisamos de uma nova linha de pensamento para a gente fazer esse trabalho. Por que eu falo isso? Porque não adianta nós esperarmos que o Estado do Paraná se transforme num grande polo industrial desenvolvimentista. Não é por aí. O Estado do Paraná é um dos estados com maior potencial agro, não só do país, mas do mundo inteiro. Nós somos o maior produtor de carne, somos o segundo maior produtor de grãos. Então, o que nós precisamos é equalizar com os nossos pequenos produtores para melhorar a distribuição de renda, para aumentar a riqueza da nossa cidade e diminuir, obviamente, a necessidade de se utilizar as estruturas públicas para o bem-estar social das pessoas. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito e a região de União da Vitória é uma das regiões que eu tenho batido muito na tecla, que precisa urgentemente de um planejamento de desenvolvimento no agro.
O senhor tem agenda prevista aqui para a região de União da Vitória em 2018, deputado?
Pretendo sim passar pela região. Mas, como eu disse e eu repito, eu acho que nós temos também grandes lideranças que já atuam por aí, mas farei sim questão de passar pela região, até pela importância que ela tem, principalmente nesse setor que eu acabei de dizer em relação ao agronegócio.
Deputado estadual pelo PSB do Paraná, Tiago Amaral, jovem parlamentar, nascido em Londrina, filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Exerceu a função de presidente municipal da legenda em Londrina e hoje é o líder do partido na Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado, obrigada pela gentileza da entrevista. Uma excelente tarde ao senhor.
Eu é que agradeço mais uma vez pela oportunidade, por esse espaço brilhante que vocês estão concedendo. Quero parabenizar a você, Vanessa, a CBN, também pela ideia das entrevistas. Acho ótimo, espero que a gente tenha mais exemplos como esse ao redor do nosso estado. E parabéns a todos vocês, nossos ouvintes da região, pela importância que vocês exercem para o nosso estado do Paraná.